Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Esquenta Enem. Esse é o seu espaço de preparação para a reta final antes do Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano vai ser nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil. Eu sou a Carol Becker e para quem nos acompanha pelo rádio ou para quem tem deficiência visual, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher ruiva, de cabelos longos, nariguda, tenho 1,66 de altura e estou com um vestido preto. Todo domingo, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro aqui no canal Educação. Nós vamos te mostrar como que é a estrutura da prova e dar dicas de conteúdo, de como fazer a redação. Muita informação até o grande dia. Para começar, a gente vai apresentar a prova do Enem, já com estratégias para você se sair bem nas questões. Para isso, eu vou chamar a minha parceira, Ana Elisa Santana. Em todos os episódios do Esquenta, ela e o professor Marcelo Freire vão chegar junto com dicas valiosas para você. Segue daí, Ana!
Oi, Carol, e olá também para você que nos assiste aqui no canal Educação. É isso mesmo, a gente já começa o Esquenta Enem com dicas de estratégia para se sair bem no exame. Eu também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra com cabelos cacheados de cor castanha escura, com as pontas um pouco mais claras na altura do ombro. Tô de óculos, tenho 1,70 m de altura e tô vestida com uma calça e uma blusa pretas e um blazer vermelho. Para cumprir essa missão de traçar a sua estratégia para o Enem, eu tô com o professor Marcelo Freire, especialista que vai nos ajudar a destrinchar a prova. Professor Marcelo, seja bem-vindo e a gente já começa pedindo também para que você faça a sua autodescrição.
Oi, Ana. Olá a todos vocês que estão nos assistindo aqui no canal Educação. Eu sou o professor Marcelo Freire, professor de português. Sou um homem de cor parda, tenho 1,84 m de altura. Sou calvo, mas estou de cabeça raspada, com uma camisa azul escura e calça jeans.
Professor Marcelo, é importante para a gente começar, né, a traçar essa estratégia, explicar para as pessoas que estão em casa, para quem já conhece e para quem ainda não sabe, como é a estrutura do Enem, né? Do que a gente está falando aqui.
Vocês farão duas provas. A primeira prova é a prova que a gente chama, Ana, de prova de humanas. Então, vocês farão a prova de ciências humanas, com 45 questões. Vocês farão a prova de linguagens, também com 45 questões. E farão uma redação. Nesse dia, vocês serão 5 horas e 30 minutos. Lembrando que em humanas, são as questões de história, de geografia, de sociologia e de filosofia. E na prova de linguagens, Ana, nós temos as questões de língua estrangeira, questões de português, questões de artes, questões de tecnologias da informação e comunicação e questões de linguagem corporal. Somando 45 questões, e lembrando que você fará a redação. Portanto, 5 horas e 30 minutos. Já no segundo domingo, Ana, nós faremos na prova de exatas 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. 15 de biologia, 15 de física e 15 de química. Como nesse dia não temos a redação, vocês terão 5 horas de duração para se organizarem aí e fazerem as 45 questões.
E é importante o participante saber que essas questões não estão organizadinhas por disciplina lá na prova, né, professor?
É verdade. Não quer dizer que você terá o bloco só com as questões de história e depois as de filosofia, ou no segundo domingo, primeiro as de biologia e depois as de química. Elas estão todas mescladas e espalhadas ao longo da prova.
Bacana. Professor, e para a gente fazer a prova do Enem, né, é interessante a gente saber também para que o Enem serve? Como que essa nota pode ser usada? A gente tem vários programas, várias oportunidades. Eu queria que você explicasse um pouco quais são essas oportunidades e por que é estratégico o estudante já fazer a prova sabendo todas elas.
Verdade, Ana. Na maioria dos casos, eu tenho certeza que boa parte de vocês farão a prova do Enem pensando no SISU, não é? Que é o Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem para cerca de 70, 80 instituições de ensino superior que ofertam as suas vagas a partir da sua nota. No entanto, Ana, o que nós temos também no Enem? Você pode usar o seu Enem, sua nota do Enem, para programas como FIES, programas como o ProUni. Muitos estudantes conseguem, mediante boas notas no Enem, bolsas, bons descontos ou bolsas integrais em faculdades que também utilizam a nota do Enem. E mesmo quem tem interesse ou almeja estudar em outros países, Portugal é o grande exemplo, há instituições lá fora que também usam a nota do Enem.
Então, a gente pode dizer que é muito importante que o estudante pesquise e entenda qual que é o Enem dele próprio, né? Por que, que ele está fazendo isso? Qual
Verdade.
É o objetivo, né?
Verdade, porque aí, Ana, agora é a hora que a gente começa a conversar com o estudante, comentar com o estudante, que é o rito de passagem dele. Essa é a hora que você começa a analisar que tipo de estratégia você vai adotar no seu dia de prova. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, para uma instituição específica, essa é a hora de ir lá no site da instituição, conferir o site do Sisu do ano passado e observar quais são os pesos dados a cada prova. Então, nesse sentido, um exemplo, não é? Vamos supor que o estudante vai fazer uma prova para um curso que tem pesos maiores para linguagens ao invés de humanas no primeiro dia. Então, certamente, esse estudante, ele precisa estar mais atento na preparação e mais atento no próprio dia de prova para as questões que lhe darão mais pontuação. Ao mesmo tempo, esse estudante pode fazer uma prova para um determinado curso que a nota de redação tenha um peso maior. Nesse caso, obviamente que ele também se preparou de tal maneira que ele buscará uma nota maior na sua prova de redação, o que demanda ter um tempo de qualidade ali na prova pensado para a redação. Agora, Ana, se nós temos um estudante que vai usar o Enem para um curso que está sendo ofertado por várias instituições em vários outros estados, essa é a hora em que você vai fazer também a sua pesquisa pensando, bom, eu quero o curso de Direito, mas eu posso passar e ir para qualquer lugar onde se tenha direito no Brasil. Ele pode descobrir, por exemplo, que mesmo sendo o curso de Direito, essa instituição dá um determinado peso para essa prova, diferente da outra instituição. Existem casos interessantes, como o caso de Medicina, que há instituições no Brasil que vão dar peso 2 para a redação, para o curso de medicina, e há instituições do Brasil que vão dar peso 5 para a redação também em medicina. Então, quando a Ana comenta que essa é a hora de você pensar um Enem para chamar de seu, você será estratégico. Ana e eu, por exemplo, somos bons na área de humanas e somos bons em redação. Então, se decidirmos fazer o Enem, certamente vamos pensar o quê? Quais são as instituições que ofertam os cursos que a gente quer? Aí eu estou pensando, Ana, que a gente vai para qualquer canto do Brasil. Essa é uma das vantagens do Enem também. Então, Ana e eu faremos o quê? Listaremos as instituições em que as notas das provas nas quais somos melhores, temos um melhor desempenho, são maiores. Então, agora é a hora de você usar essa nossa dica para, primeiro, que curso que você quer? Ainda que você não tenha decidido, lembrando que no Enem você pode escolher o curso que você quiser e trocar de opção ao longo do Sisu, mas minimamente pense ali qual é a área de interesse que você tem. Pensado isso, pense qual instituição ou quais instituições você pode, nas quais você pode pleitear uma vaga do Enem. E aí você começa a pensar nesses exemplos que nós estamos lidando de pesos. Claro que eu usei aqui exemplos mais próximos da minha área de humanas, mas você também pode, num curso de engenharias e cursos mais voltados para a área de exatas, ter essas diferenças também. E nessa reta final, usando aqui os programas do Esquenta Enem, você vai, mediante essa sua pesquisa, começar a traçar a estratégia para aquelas 5 horas e meia de prova do primeiro domingo e para aquelas 5 horas do segundo domingo.
Muito obrigada, professor Marcelo. No próximo episódio a gente conversa mais. Por hoje as dicas de estratégia são essas, mas a gente tem mais informações importantes ainda sobre o Enem para você. Agora eu devolvo a bola para a Carol.
Valeu, Ana! A gente continua daqui e olha só, quando se fala em Enem, antes de qualquer coisa, é preciso manter a calma. A gente conversou com a psicóloga Raquel Teselli, que deu dicas para controlar a ansiedade nessa reta final de estudos.
A psicóloga explica que o corpo dá sinais de que a pessoa está ansiosa. Estudar e se movimentar podem aliviar os sintomas.
Os sinais mais comuns é o começar a comer demais, né? Então, aumentar a quantidade de comida, de besteira durante o dia, principalmente do açúcar, né? Coisas que são doces. Então, é muito comum começar a beliscar muito e comer muito. E o outro que é muito comum também é o sono, a modificação no sono. Então é comum eles começarem a acordar de madrugada, ou então acordarem mais cedo, irem dormir mais tarde, né, acordarem muito cedo, ou então o oposto também, começarem a dormir demais.
Hora da prova e deu aquele branco, desespero. Raquel dá dicas do que fazer.
Se puder sair da sala, é bom, né? Porque você muda de ambiente. Então, é muito comum, né? Quando se tem alguma crise de ansiedade, crise de pânico, o mudar de ambiente ajuda por conta dos estímulos, principalmente os visuais, né? E os auditivos, que são os mais fáceis de quem é ansioso desviarem a atenção. Mas se não der para mudar de ambiente, o que costuma ser recomendado, né, tem dois exercícios que são bem interessantes, né? O primeiro é fazer, né, um exercício de inspiração e expiração. Então, é o inspirar, né, mas pegar aqui no diafragma para que ele tenha o contato do tato. Então, ele vai prestar atenção no diafragma dele, né? Porque o ansioso é o tato visual, o auditivo, aquilo que é mais concreto. Então, presta atenção aqui, inspira, conta por 3 segundinhos e volta expirando assim muito lentamente, numa contagem de 3 a 5 segundos, vai ajudando a acalmar e prestando atenção, né, no abrir e no fechar do diafragma. Agora, outro exercício também é eles começarem a fazer essa respiração também de inspirar e expirar da maneira que eu descrevi aqui. E a cada expiração que terminou, olhar para algum objeto da sala e descrever as características físicas, ver como é que é, porque descrever mesmo, tem a cor tal, tem o tamanho desse jeito, tem, sei lá, 7 janelas na sala, tem 5 janelas nessa sala, elas são de vidro, isso vai desviar a atenção também. E aí volta para o que está fazendo, né? E sempre ter em mente, né? Sempre pegar e falar para si mesmo. O que eu estudei já está estudado. Eu vou fazer o que eu consigo.
E para finalizar, a psicóloga destaca a máxima: mente sã em um corpo são.
Eu sempre digo, né, que corpo e mente e aqueles, né, que existem também a espiritualidade junto com eles, eles têm que estar sempre, eles estão, né, sempre tudo muito ligado um ao outro. Então, aqueles que têm espiritualidade, seja a crença que for, é importante estar nesse momento também conectado, né, com as suas crenças religiosas, espirituais, isso ajuda, dá segurança. O corpo é importante estar muito bem auxiliado, né, muito bem regular na sua alimentação e nos seus exercícios físicos. E a mente, para que você esteja, né, para que o jovem ele esteja de alguma forma conseguindo reconhecer quanto que é a ansiedade dele que está saudável, qual que não é saudável, né? A não saudável costuma ser quando está atrapalhando os estudos, quando está atrapalhando as áreas da vida. Então, buscar ajuda, conversar com alguém. Então, é sempre importante, né, tá buscando uma harmonia nessas 3 instâncias para que ele consiga, inclusive, né, ter esse controle emocional que a gente mencionou aí no início aqui da nossa conversa.
A gente vai fazer uma pausa rápida, mas não sai daí, porque daqui a pouco o Esquenta Enem tá de volta. Esquenta Enem de volta. E tem mais dicas para você que está se preparando para as provas dos dias 5 e 12 de novembro. E para estudar hoje em dia, não precisa ficar só com a cara nos livros, né? São várias opções de conteúdo disponíveis por aí que ajudam no desempenho. A gente separou algumas sugestões, dá uma olhada.
que acaba derretendo só o plástico.
São diversas as possibilidades de entrar em contato, estudar e se aprofundar sobre os mais diversos temas. Vamos pensar além das páginas dos livros e apostilas? Nem só de dancinha, bomba o TikTok. Que tal dar uma olhada em alguns vídeos? Você já ouviu falar da deusa cientista? É o perfil da Kananda Eller. O nome já é maravilhoso e a abordagem do conteúdo merece destaque. Tudo é pensado de forma interdisciplinar. Ela pode começar falando da polêmica a respeito de uma possível descoberta de ETs e finalizar o vídeo com a técnica da datação de múmias por meio do carbono 14. Já no perfil Pura Física, o professor e divulgador científico Rafael Irigoyen vai te fazer analisar as fórmulas e conceitos de forma prática. É o caso de se pensar o princípio de Bernoulli ao encher um balão. É o fluido em movimento que passa por trechos com velocidades e pressões diferentes ao longo do percurso. E se você não curte o TikTok, é possível encontrar os dois perfis em outras mídias sociais. Só procurar. Agora vamos de jogos? Que tal testar os seus conhecimentos com um quiz? Você pode escolher entre os diversos temas: cinema, história, biologia, conhecimentos gerais. O site Racha Cuca é mantido por dois ex-alunos da Unicamp. E para encerrar, vamos de podcast. A dica é o Filosofia Pop. A ideia é abordar a filosofia como parte da cultura. Em um dos episódios, é possível ouvir sobre como o teatro do oprimido pode dialogar com o projeto Direito Achado na Rua, com as questões de representatividade. Você pode ouvir os episódios em tocadores de podcast ou no site que tem o mesmo nome, além do YouTube. Nos próximos episódios, a gente te dá mais dicas para somar conhecimento além do esquema aula, livro e resumo.
E agora a gente vai falar de uma das partes mais esperadas do Enem. Sim, ela mesma, a redação. Toda semana vai ter dicas de redação aqui. E hoje a gente começa explicando quais são as 5 competências exigidas dos participantes. Você sabe quais são elas? A professora Ana Clara Oliveira explica.
Eu sou a professora Ana Clara e nesse encontro nós vamos conversar um pouco mais a respeito da redação. Como vocês já devem saber até aqui, a redação do Enem vale 1.000 pontos e são 5 competências em que ela é avaliada, ou seja, cada competência vale 200 pontos. Isso significa o quê? Que em cada um desses intervalos de competência e avaliação, vocês serão pontuados de 0 a 200 no intervalo de 40 a 40 pontos. Somando tudo, em todas as competências, a gente pode chegar a até 1.000 pontos na redação do Enem. Como essa nota funciona? A competência 1, meus queridos, vai avaliar se vocês têm um bom domínio da língua culta e da gramática. Então é aquela competência em que o corretor vai ver se vocês estão fazendo a utilização correta de aspectos gramaticais, como, por exemplo, vírgula, acentuação, acento indicativo de crase e tudo mais. Além disso, também vai ser pontuada a questão da ortografia. Então, se vocês escreveram corretamente as palavras, começaram da forma certa, se conseguiram colocar, diferenciar dois S ou cedilha, por exemplo, então tudo que indica a boa escrita da palavra relacionada à língua portuguesa. É importante pontuar nesse princípio, queridos, que a redação precisa ser escrita em língua portuguesa. Isso significa que se você escrever em alguma outra língua qualquer que seja, a sua redação não será corrigida e corre o risco, inclusive, de tirar zero. Então essa é a nossa primeira competência. A segunda competência diz respeito aos repertórios socioculturais que você utiliza e a quão bem aprofundado está o seu argumento ao longo do seu texto. Ou seja, se você conseguiu utilizar toda a sua informação relacionada ao argumento do tema para, de fato, aprofundar o assunto que você está querendo tratar. Isso significa que, por exemplo, se você tangenciar, ou seja, se você falar sobre algo que não está 100% relacionado àquele tema, você, por exemplo, será penalizado nessa competência 2. Então, vamos pegar um exemplo do tema do ano passado. Tínhamos lá a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Se você falasse só, por exemplo, sobre povos indígenas, você teria tangenciado, porque são 28 povos tradicionais. Você teria que conseguir embarcar todos eles. Além disso, essa competência também vai pontuar o repertório sociocultural, ou seja, toda aquela informação que você traz de fora para conseguir embasar o seu argumento. Então é um sociólogo, um filósofo, um matemático, por que não, um médico, que você consegue trazer para o seu texto para dar base àquilo que você está falando, para você provar que aquele seu argumento é tão bom, mas tão bom, que várias pessoas falam sobre isso. Então vale notícia de jornal, vale dados estatísticos, tudo aquilo que vocês tiverem para usar para embasar o seu argumento. A nossa terceira competência diz respeito ao planejamento de texto. Vocês sabem que no momento em que vocês pegam um tema e leem um tema, vocês têm que conseguir organizar tudo aquilo que vocês querem escrever no seu texto e têm que conseguir dar uma informação para o seu corretor de antemão sobre o que vai ser dito. Isso é pontuado na competência 3. A competência 3 costuma ser uma das mais difíceis de se tirar uma nota muito alta, assim como a competência 1, justamente porque os alunos se esquecem de fazer o planejamento de texto. Eu vou ensiná-los como fazer um planejamento de texto na semana que vem, então vocês não podem perder, tá? Na competência 3, então, o corretor vai avaliar isso. Você planejou o seu texto? Você está desenvolvendo a sua redação conforme o que foi planejado, de acordo com o seu tema? 200. Já a competência 4, na competência 4 será analisada coesão e coerência. A coesão diz respeito aos operadores argumentativos que você utiliza para conseguir desencadear a ideia que você quer propor. Então são as conjunções, são os pronomes, tanto demonstrativos como pronomes pessoais, são as preposições utilizadas de forma correta, é tudo aquilo que você utiliza para fazer com que a sua ideia consiga sair da forma que você quer. E a coerência, por sua vez, é se a ideia está fazendo sentido. Então, por exemplo, se você contradiz alguma coisa dentro da sua argumentação, você será penalizado nessa parte. Por quê? Porque você não foi coerente com aquela informação que você está trazendo. E, por fim, a nossa quinta competência é muito estratégica e precisa ser treinada. E essa, gente, vocês realmente precisam ter um cuidado especial, porque ela é a competência mais fácil de se garantir. E é mais importante, porque o seu texto, o seu tema, exige necessariamente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, se você conseguir e aprender a desenvolver uma conclusão ou mesmo uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e conseguir desenvolver isso para trazer para a sua prova, está garantido. Só que para isso você precisa colocar os 5 critérios necessários. E esses 5 critérios eu vou contar para vocês no nosso último encontro. Então vocês continuam comigo nas próximas semanas, porque a gente tem muito o que ver sobre essa redação. Um beijo e até semana que vem.
Dicas boas da professora Ana Clara, né? Vai anotando tudo aí para garantir aquela nota boa que todo mundo quer. E são muitas as histórias que o Enem proporciona. Muita gente que teve a vida impactada por uma oportunidade após o exame. Hoje a gente conhece a trajetória da Kelly Regina de Carvalho.
Em 2002, eu ingressei aqui na Universidade de Brasília, no curso de Pedagogia, pelo vestibular tradicional. E depois que eu me formei, eu senti uma necessidade de fazer uma outra graduação. Eu achei que a prova do Enem, eu tive uma identificação maior, porque eu já vinha fazendo acompanhamento pedagógico, né, com crianças e adolescentes, e eu senti uma identificação mesmo nas questões, eu achei que eram mais simples. Quando eu iniciei a minha segunda graduação em psicologia aqui na Universidade de Brasília, eu descobri que estava grávida. Então, para mim, foi um grande desafio, porque não era algo planejado, e eu consegui um suporte da universidade. Consegui ficar 6 meses de licença maternidade e depois mais 1 ano com trancamento não justificado. E aí depois eu voltei para as disciplinas presencialmente e logo após veio a pandemia. E eu pude terminar o curso de maneira remota. Primeira dica seria resiliência. Segunda seria organizar e e ver quais são as matérias que mais pontuam no seu curso. No meu caso, que era psicologia, as matérias que mais pontuavam eram as matérias de exatas, né? Então, matemática, química, física, e essas eu dei uma maior atenção. Claro que o Enem é um todo, né? Não adianta você ir bem em determinadas disciplinas e deixar de escanteio as outras. Então, você dá uma maior atenção para aquelas que pontuam mais, sem esquecer das outras. E a terceira é que as pessoas não desistam, que elas não desistam dos sonhos delas, porque é difícil, mas se elas persistirem, elas vão conseguir alcançar.
Esse foi o Esquenta Enem. Você pode continuar bem informado com a gente pelas redes sociais. É só seguir o canal Educação. Na próxima semana, a gente vai falar sobre os textos de apoio para fazer a redação e várias outras dicas para você se preparar nessa reta final. A gente tem um encontro marcado domingo às 8 da noite. Até lá!